A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirma que a homenagem é justa e destaca que a AEB tem reconhecimento internacional.
Outro reconhecimento do Parlamento Brasileiro a essa agência que tanto nos orgulha, essa agência que é orgulho do Brasil lá fora. Andar pelo mundo e ouvir o mundo nos fóruns internacionais falar da Agência Espacial Brasileira.
O atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, destacou a importância das pesquisas promovidas pela AEB.
É essa visão do alto, de uma posição privilegiada em órbita, que nos conta o que acontece no país, seja o vigor e a prosperidade do nosso agro, seja a dor e a tristeza dos desastres naturais.
O senador astronauta Marcos Pontes relembrou a sua trajetória e destacou a importância do trabalho coletivo feito na Agência Espacial e na Missão Centenário.
Essa história, ela teve a participação de muita gente. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter a presença de muitas pessoas, a ideia, as emoções de muitas pessoas para que as coisas aconteçam.
A Missão Centenário teve esse nome em homenagem aos 100 anos do voo do brasileiro Santos Dumont com 14 bis em 1906, na cidade de Paris.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode aumentar enquadramento do microempreendedor individual.
CPMI do INSS encerra os trabalhos sem a aprovação do relatório final.
Parlamentares aumentam segurança de mulheres nos estádios de futebol.
Projeto prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva.
Boa noite. Os deputados analisam proposta que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva. O texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara, como informa o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a prisão imediata do agressor que descumpre medidas protetivas relacionadas à violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, doente ou pessoa com deficiência. Segundo o texto, a medida protetiva deverá ser substituída por prisão preventiva em casos de desobediência ao uso correto da tornozeleira eletrônica ou à ordem de manter distância da vítima de violência. A proposta altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Por recomendação do relator, deputado Marangoni, do União Brasil de São Paulo, a CCJ aprovou o texto elaborado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para o projeto do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Durante o debate na comissão, Marangoni comentou casos recentes de descumprimento de medidas protetivas.
De forma recorrente, a gente vê vagabundo que tem medida protetiva para não se aproximar da vítima, em especial nesses casos de crime violento, violência contra a mulher. Reiteradas vezes a gente vê, ele tem medida protetiva, ele quebra a tornozeleira, ele se aproxima da vítima e agride novamente, revitimiza essas mulheres que já foram vítimas de violência. E esse projeto de lei converte qualquer descumprimento em pena de prisão preventiva automaticamente.
O projeto de lei que prevê a prisão preventiva de quem descumpre medidas cautelares relacionadas à violência doméstica ou familiar segue agora para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, celebra a aprovação do projeto que amplia o acesso ao spray de pimenta como instrumento de autodefesa para mulheres. Segundo ele, a medida fortalece a proteção diante do aumento dos casos de violência e feminicídio.
O feminicídio, a violência contra a mulher, só tem aumentado no nosso país e nós precisamos combater isso daí. Claro, já estamos com leis mais rígidas, nós estamos com muito mais medidas protetivas para as mulheres que são afetadas. Vários municípios, várias capitais já possuem centros de acolhimento das mulheres, o centro de proteção, para que elas possam ser melhor orientadas e possam com isso se proteger mais. Nós temos sim que reagir bastante em relação a isso.
General Girão também afirma que a sociedade precisa reforçar a educação e o respeito às mulheres desde a infância. Para ele, iniciativas de proteção aliadas à conscientização são fundamentais para reduzir a violência e garantir mais segurança às mulheres brasileiras.
Segurança Pública.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a decisão do Senado de equiparar misoginia ao racismo. Para ele, o racismo tem peso histórico específico e não pode ser igualado a outros crimes, com o risco de gerar subjetividade jurídica e punições desproporcionais.
Para Kim Kataguiri, a medida está associada ao que ele chama de extrema esquerda identitária e tem feições ideológicas. O deputado critica parlamentares de direita que apoiam a proposta por entender que há incoerência política na medida.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, defende projeto que visa combater a exploração sexual infantil na internet. O parlamentar explica que a proposta foca no enfrentamento de crimes facilitados por inteligência artificial, como a manipulação de imagens e vozes de crianças.
Osmar Terra ressalta que abusos na primeira infância causam danos emocionais irreversíveis ao desenvolvimento cerebral. Autor de leis anteriores sobre proteção infantil, ele afirma que o projeto representa um avanço na segurança dos mais vulneráveis.
Esporte.
Os deputados aprovaram um projeto que aumenta a segurança de mulheres nos estádios de futebol. A repórter Júlia Lopes explica as medidas.
Apenas uma em cada três mulheres frequenta estádio de futebol. E mesmo entre as que assistem jogos, apenas 9% vai desacompanhada. O principal motivo apontado pelo estudo Mulheres no Futebol, feito pelo WLab, é a falta de segurança nesses espaços. Diante desse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê medidas para combater o assédio e a importunação sexual nos estádios. O projeto é voltado para todas as mulheres que frequentam os estádios como forma de lazer ou trabalho e determina que a prevenção à violência contra a mulher passe a ser responsabilidade das federações, clubes e torcidas e organizadores dos jogos, além do governo, como explica a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, autora da proposta.
A gente propôs esse projeto para que haja uma corresponsabilização do poder público, mas também dos clubes, das entidades esportivas, para que essas mulheres possam ser acolhidas devidamente, para que possam ser encaminhadas para os serviços de proteção, mas também de denúncia, para que haja campanhas preventivas, ou seja, se o time tem o comando do jogo, ele também é responsável pelo bem-estar, pela segurança, pela proteção e para que não haja assédio e importunação sexual.
O texto também determina que a organização do evento reporte imediatamente casos de assédio ou importunação aos órgãos de defesa da mulher, além de colaborar na identificação do infrator. A proposta, que prevê medidas para combater o assédio sexual nos estádios, altera a Lei Geral do Esporte, principal marco regulatório do esporte no Brasil, e segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Transportes.
Ricardo Maia, do MDB, comemora investimentos em infraestrutura viária no sertão da Bahia. O deputado cita melhorias em estradas estratégicas, como a construção de viadutos, duplicação de rodovias, acostamentos e terceiras faixas nas BR-110, 116, 235 e 410.
Ricardo Maia ressalta os mais de 600 milhões de reais investidos e o retorno em desenvolvimento e dignidade para a população local. Ele reforça sua atuação na articulação de recursos e na execução das obras e elogia a atuação conjunta dos governos federal e estadual para levar avanços à região.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, anuncia a liberação de mais de 4 milhões de reais para obras de pavimentação no município de Cidelândia. O parlamentar informa que os recursos, viabilizados em parceria com a prefeitura, serão executados pela Codevasf.
De acordo com Hildo Rocha, a ordem de serviço já foi assinada para o asfaltamento dos trechos entre os povoados de São Domingos, Siriaco e Alto Bonito. De acordo com o deputado, a obra, que abrange cerca de 10 quilômetros, é fundamental para o desenvolvimento da região.
Projeto aprovado na Câmara dá mais prazo para quem estava fora do país renovar a carteira de motorista.
Confira os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que dá mais prazo para eventual renovação da Carteira Nacional de Habilitação do condutor que estava fora do país quando o documento acabou perdendo a validade. Se a carteira estava regular no momento da saída do país, ela poderá ser renovada em até 30 dias após a volta do motorista, caso ele tenha passado no mínimo 6 meses fora. O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, diz que a medida busca adequar as regras as situações mais comuns nos dias atuais.
Ele vai ter a possibilidade de renovar a sua carteira com tempo, de poder buscar os órgãos para fazer essa regularização e ter uma maior tranquilidade, né, visto que está chegando de fora do país. Então ele vai poder regularizar a sua documentação.
O projeto que dá mais prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação para quem estava fora do país segue agora para a análise do Senado, pois não houve recursos para que ele fosse enviado para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Comissões.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS encerrou os trabalhos sem aprovação do relatório final. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação.
Por 19 votos a 12, a CPMI do INSS rejeitou o relatório do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A votação só foi concluída na madrugada de sábado, no último dia de funcionamento da comissão. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, decidiu então encerrar os trabalhos sem apreciação do relatório paralelo apresentado pelos governistas. A comissão funcionou por 7 meses. Com mais de 4 mil páginas, o relatório de Alfredo Gaspar concluiu haver núcleos técnico, administrativo, financeiro, empresarial e político na movimentação de bilhões de reais por meio de descontos não autorizados de aposentadorias e pensões.
O esquema de descontos associativos e empréstimos consignados, todos fraudulentos, cresceu à luz do dia dentro dos sistemas do INSS, com a cumplicidade ativa ou a omissão conveniente de quem ocupava exatamente os postos destinados a impedi-lo.
Gaspar pediu indiciamento de 216 pessoas, incluindo ex-dirigentes do INSS da Dataprev, ex-ministros, parlamentares e representantes de entidades associativas. O nome mais polêmico da lista é o do filho do presidente Lula, por suposto envolvimento com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, principal responsável pelas irregularidades apuradas.
Indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa.
Os pedidos de indiciamento ainda incluem o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, os ex-ministros da Previdência, José Carlos Oliveira e Carlos Lupe, além do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e a deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará. Já o líder do governo na CPMI, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou relatório paralelo com pedido de 130 indiciamentos, incluindo o ex-presidente da República.
O nosso relatório está indiciando Jair Bolsonaro como líder dessa organização criminosa. Não haveria escândalo do INSS, não haveria Bolsomaster sem a participação ativa e o comando intelectual chamado Jair Messias Bolsonaro.
Durante a discussão, parlamentares de governo e oposição trocaram ataques pessoais, xingamentos e acusações sobre a origem das fraudes no INSS, blindagem nas investigações e mudanças de última hora na composição da comissão. Também houve críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal pelos habeas corpus dados aos depoentes e por derrubar a liminar que havia prorrogado a CPMI. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, o relatório de Alfredo Gaspar será enviado aos órgãos competentes e os parlamentares continuarão em alerta contra as investigações em outras instâncias. A CPMI iniciou os trabalhos em 20 de agosto do ano passado, com prazo final até 28 de março. Houve pedido de prorrogação das investigações não acatado pela presidência do Congresso nem pelo Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, considera que a CPMI do INSS deveria ter sido prorrogada. Segundo o deputado, a comissão revelou desvios bilionários envolvendo aposentados, além de supostos pagamentos indevidos que envolvem o filho do presidente da República.
Reynold Stefanes denuncia possíveis irregularidades em sentenças do STF que pretendiam proteger ministros da corte e familiares. Ele defende a renovação política como meio necessário para combater a corrupção e o que chama de blindagem institucional.
desenvolvimento regional.
Paulão, do PT de Alagoas, quer trazer para a Câmara o debate sobre a precarização dos serviços de água e saneamento em Alagoas após a privatização. Ele quer ouvir explicações das empresas para o aumento de tarifas e as falhas no abastecimento que prejudicam os consumidores.
Por isso, Paulão pediu a realização de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Ele cobra explicações das empresas BRK, Conasa e Águas do Sertão, lembrando que, além de Maceió, cidades como Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema têm enfrentado problemas após as privatizações.
Soldado Noélio, do União do Ceará, acusa o governo federal de não cumprir promessas de campanha, como o fim do orçamento secreto e a redução dos preços dos combustíveis. O deputado também critica a indicação de aliados para o Supremo Tribunal Federal.
Além disso, o soldado Noélio alerta para a atuação de facções criminosas no Ceará. O parlamentar cobra do governo estadual a nomeação imediata de policiais penais e agentes socioeducativos aprovados no último concurso.
Economia.
O plenário da Câmara pode votar projeto que reajusta limites anuais de enquadramento de microempreendedores individuais. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para os microempreendedores individuais, os MEIs. Hoje pode ser enquadrado como MEI, pagando menos impostos, microempreendedores que faturem até R$ 81 mil reais por ano. O projeto aumenta esse limite para R$ 130 mil reais. Além disso, permite que o MEI contrate até 2 empregados. Hoje pode contratar apenas um. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade com 430 votos favoráveis, o que permite que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. A proposta, porém, já foi aprovada em 2022 pela Comissão de Finanças e Tributação, que aumentou ainda mais o limite de enquadramento do MEI. Texto apresentado pelo relator, o ex-deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, aumentou o limite para R$ 145 mil reais anuais. A proposta aprovada eleva também os limites de enquadramento das microempresas, que hoje é de R$ 360 mil reais por ano, para R$ 870 mil. A mesma coisa em relação às empresas de pequeno porte, aquelas que faturam hoje até 4,8 milhões de reais. Esse limite passaria para 8,6 milhões de reais por ano. Isso não significa que o texto a ser analisado pelo plenário vai manter esses valores, que foram reajustados pelo IPCA 3 anos atrás. O novo relator será designado e pode apresentar novos limites. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apoiou o regime de urgência, mas deixou claro que os valores para enquadramento dos MEIs e demais categorias ainda devem ser negociados.
No acordo que fizemos com Vossa Excelência, só votarmos a urgência, Vossa Excelência definirá o relator nos próximos dias e nós temos tempo para discutir. O nosso compromisso é com a urgência, não tem mérito ainda discutido e nem acordado para votar.
No plenário, a necessidade de reajuste nos limites de enquadramento foi defendida por deputados de diversos partidos, como Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, coordenador da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas.
Sabemos que desde 2018 não atualizamos mais, está defasado com toda a inflação, que esse setor é o que mais emprega, esse setor responde por mais de 90% dos CNPJs do país, então é uma questão de justiça.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a aprovação do regime de urgência por unanimidade pelo plenário indica a vontade política da Casa de reajustar os valores, o que será feito com responsabilidade depois de ouvir todos os setores.
Nós temos responsabilidade, vamos discutir com todos os envolvidos, vamos escutar a equipe econômica do governo, mas a vontade política aqui demonstrada no painel deixa muito precisa a vontade de se avançar no sentido de fazer esse aumento no valor de limite para os microempreendedores individuais do nosso país.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para os microempreendedores individuais, os MEIs. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, defende a associação E-Nuclear contra ataques midiáticos. Ele está preocupado com a desqualificação de engenheiros e pesquisadores públicos renomados que dedicam suas carreiras ao desenvolvimento tecnológico nacional.
Raimond enfatiza que a valorização dos especialistas e da ciência é fundamental para a soberania do Brasil. De acordo com o parlamentar, o Estado deve ter papel central na condução da tecnologia nuclear.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o Diálogo Público Espírito Santo. O encontro será realizado nos dias 7 e 8 de maio, em Vitória. A iniciativa vai reunir gestores públicos, especialistas e autoridades para debater soluções e boas práticas na administração pública. O evento vai tratar de temas importantes para os municípios, como transferências da União, prestação de contas, reforma tributária e contratações públicas. Também estarão em discussão políticas nas áreas de educação, saúde e gestão de riscos de desastres. O objetivo é prevenir irregularidades e melhorar os serviços prestados à população. No segundo dia...
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
81.
Desapontado e ardendo, como quem tem sede vai ao pote e não encontra água. Um animal saudoso, longe da manada. Noite cinza, as estrelas no cio. Marinheiro perdi o navio. Um candinheiro sem pavio. Assim sou eu, sem a linha, sem o linho. Folha vaga, voz na estrada. Cantei luas, estrelas, madrugadas. O meu penar numa toalha. Era namorada. Quando você foi embora, que abandona a casa, perde o rumo e bate asas. Ave desamparada,
sem pernoite, sem morada. Desapontado e ardendo, como quem tem sede vai ao pote e não encontra água. Um animal saudoso, longe da manada.
Noite cinza, as estrelas no cio, marinheiro perdi o navio. Um cantinheiro sem pavio, assim sou eu,
sou eu.
Sem a linha, sem o linho. Folha vaga, voz na estrada. Cantei luas, estrelas, madrugadas. O meu penar numa toada, como quem ama ainda o anjo que era namorada. Sabe de esperar que você me
lugar onde a gente escorregue. De que há Irajá, Irajá, onde só veja você, já me só. Marajó, Marajó, eu quero um lugar, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, eu quero um lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, já se sobe, eu compro junto, lança o corpo no viver assim no seu ladinho. Por isso colo meu ouvido num radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha sonífera. Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha sonífera. Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa boca, me enche de luz.
Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso receber vocês aqui nessa noite. Já convidamos para que vocês tomem assento, fiquem à vontade, podem, né, ocupar as cadeiras. Temos um espaço aqui na frente reservado para as autoridades e convidados. Então, a casa é nossa nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística de Vitória da Conquista, uma iniciativa da nossa Câmara de Vereadores. Dizem que Conquista é a terra do frio, mas quem mora aqui sabe que o que define essa terra é o calor do empreendedorismo. Estamos no topo da Serra do Periperi, um ponto estratégico que conecta o Sudoeste ao Nordeste. E é exatamente essa vocação de entroncamento e de encontro que nos traz aqui hoje. Reunir gente é, antes de tudo, um ato de coragem e de visão. O desenvolvimento não se faz apenas com números e planilhas, mas com o aperto de mão, com a troca de ideias e com a disposição de sentar à mesa para pensar no futuro da nossa região. Este fórum só é realidade graças a parceiros que acreditam na força do nosso Sudoeste. Por isso, nosso agradecimento especial ao Sistema FIEB, ao SEST Senat, à ANVIC, ao Sincomércio e ao SEBRAE. Nesse momento, vamos exibir um vídeo sobre Vitória da Conquista. Acompanhe.
Quando surge o sol no horizonte, avisa de longe que o dia nasceu. Eu já tô de pé, já botei meu café, meu futuro quem faz sou eu. Essa mão que planta e colhe, mãe que acolhe, cuida e cria. Um sonho de menino, estrada e destino, sou rumo, sou guia. Eu sou flor, eu sou força, energia da natureza. Sou velho, sou festa, humildade e riqueza. Sou essa gente que luta, avança e cresce a cada dia. Sou trabalho, sou conquista, sou exemplo pra toda Bahia. Oportunidade, inovação, cidadania. Sou trabalho, sou conquista, sou exemplo pra toda Bahia.
Prefeitura de Conquista, exemplo para Bahia.
Nesse momento, nós vamos formar a frente de honra. E aí eu queria pedir para os nossos colegas jornalistas que estão ali entrevistando a nossa prefeita, só para a gente dar uma pausazinha, daqui a pouco com certeza ela vai falar, o presidente da Câmara e outros convidados estarão disponíveis para a imprensa. E a gente agradece demais a colaboração de vocês para a gente poder formar essa frente de honra. E para começar, na verdade, lembrando, né, que essa frente de honra vão estar aqueles que ajudam a conduzir os rumos da nossa joia do sertão baiano. Na verdade, alguns deles, porque nós temos muito mais pessoas que poderiam estar aqui nessa frente. Mas nesse momento, a gente convida o excelentíssimo senhor Ivan Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Convido, nesse momento, a senhora Ana Sheila Lemos Andrade, nossa excelentíssima prefeita. Convidamos o senhor José Luiz Marinho, diretor da FIEB, representando aqui neste ato o presidente Carlos Passos. Convidamos o senhor Bruno Pena, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Norte-Nordeste, Israel, e vice-presidente da Câmara Portuguesa da Bahia. Convido o senhor João Luiz Santos, presidente do Sincomércio. Convido o senhor Roberto Knittel Júnior, gestor regional do Conselho da Bahia, Seste Senate. Nesse momento, vamos passar a palavra ao presidente da Câmara, senhor Ivan Cordeiro, para uma breve palavra de saudação.
Boa noite a todos. Saudar a nossa excelentíssima prefeita Sheila Lemos, o senhor José Luiz Marinho, diretor da FIEB, representando aqui o presidente Carlos Passos. Saudar o senhor João Luiz Santos, presidente do Sincomércio. Saudar o senhor Roberto Júnior, supervisor regional do SEST Senat. Saudar também o senhor Bruno Pena, representante da Câmara de Comércio de Portugal, presidente, na verdade, da Câmara de Comércio e Indústria Norte e Nordeste, Israel, e vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Bahia. Como presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, faço questão de dizer que o nosso papel vai muito além de votar leis em plenário. O parlamento precisa sair de trás dos muros da sua sede e vir para onde o desafio está. Este fórum é fruto da sensibilidade e do trabalho dos meus colegas vereadores, que aqui eu faço questão de saudar o presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, vereador Subtenente Muniz, em nome dele saudar todos os demais vereadores. Quero reforçar aqui que a Câmara Municipal, através de seus parlamentares, está empenhada em ser um espaço de estratégia e articulação, servindo como ponte entre os setores produtivos do município e o poder público. E é por isso que estamos aqui hoje. Quero desde já agradecer de coração aos parceiros que acreditaram em levar essa ideia adiante: Prefeitura, Sistema FIEB, SEST Senat, a Envic, Sincomércio. Sem vocês, essa ideia não se tornaria realidade. Nessa nossa jornada de 2 dias, vamos debater diversos temas, dentre eles um assunto que tira o sono de muita gente, a reforma tributária. Não queremos que o nosso empresário seja apenas um espectador das mudanças que vêm de Brasília. Queremos que tenham as ferramentas na mão para entender a reforma tributária e como manter a competitividade lá em cima. Este evento foi desenhado para ser prático. Hoje teremos a honra de ouvir o Evandro Mazzo sobre o futuro produtivo da nossa indústria. Amanhã teremos uma imersão total, 4 painéis temáticos cobrindo indústria, comércio, logística e gestão pública. Serão especialistas e mediadores prontos para confrontar nossos gargalos, desde a infraestrutura logística até o custo do transporte aéreo, com soluções técnicas e viáveis. Nossa expectativa, prefeita Sheila, é que este fórum se torne parte do calendário oficial de nossa cidade para projetarmos uma conquista grande, a conquista dos 200 anos. Queremos que daqui saiam diretrizes claras para que Conquista continue sendo o motor do Sudoeste Baiano, gerando emprego e renda em um ambiente de negócios moderno e menos burocrático. Sejam muito bem-vindos, aproveitem também a palestra do Mazzo e depois vamos trocar uma ideia e apertar as mãos no nosso coquetel. Muito obrigado e um excelente evento para todos nós.
Nesse momento, convido para uma breve saudação a senhora Ana Sheila Lemos Andrade, nossa excelentíssima prefeita.
Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso anfitrião aqui hoje, presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ivan Cordeiro, e já parabenizá-lo pela iniciativa, muito importante essa iniciativa de estarmos discutindo, né, Vitória da Conquista como terra das oportunidades. Nessa cidade, que é uma cidade polo, é uma cidade que geograficamente tem uma importância muito grande, não só para a Bahia, né, mas para todo o Brasil. Estamos localizados no eixo da rodovia 116 Norte-Sul, isso é muito importante para a logística do nosso país e também, né, com a ligação para o litoral da Bahia e a parte oeste da Bahia. Então, geograficamente, Vitória da Conquista já nasce com esse indicador, né, de ser uma cidade muito importante no eixo da logística. Somos uma cidade também reconhecidamente de um comércio muito forte, né? E estamos com a indústria, que era algo que a gente vinha lutando sempre, né, Zé? Uma indústria que vem se fortalecendo a cada dia. Então, nós ficamos muito contentes com as indústrias que aqui temos hoje, indústrias que nasceram em Vitória da Conquista, como a TU, a Zab, a Tia Sônia, né? Indústrias que nos orgulham muito e que estão crescendo cada vez mais e trazendo outras indústrias também para a Vitória da Conquista. Nós temos grandes desafios, nós sabemos disso, né? Principalmente na área industrial, com a questão do nosso distrito industrial, através do nosso PDDU, e aqui estão os vereadores, que nós aprovamos o PDDU, ele está vigendo desde janeiro de 2025, onde nós já mapeamos outras áreas que podem ser áreas de indústria, porque a indústria passou muito tempo sem crescer porque não tinha local para crescer aqui no município. Então, agora nós conseguimos, né, abranger essas áreas para esse crescimento da indústria, e isso vai fazer com que mais e mais indústrias venham para a Vitória da Conquista. O poder público municipal vem investindo muito em infraestrutura na cidade. Por que que isso é importante? A gente faz com isso que investidores tenham interesse de vir para a Vitória da Conquista. Né? Bruno teve aqui há pouco tempo com o cônsul português e nós discutimos muito para que possamos, né, fazer esse intercâmbio entre Portugal e Vitória da Conquista, Vitória da Conquista e Portugal, levando investidores daqui para lá e trazendo de lá para cá. E isso é muito importante, o que a gente vem fazendo, essas parcerias que nós estamos sempre fazendo. João Luiz já é um parceiro, né, de muitos anos e sabe, né, como foi difícil para essa cidade crescer e como ainda é, né, tudo o que a gente tem que fazer para que essa cidade venha a crescer cada vez mais. O SESC Senat, com todo o sistema, é parceiro importantíssimo para que a indústria, que o comércio, né, que o serviço cresça na nossa cidade. E este fórum, né, estes dois dias de evento, é de suma importância para que a gente possa discutir. Discutir com a sociedade, discutir com os investidores, com os empresários, com o industrial, com o comerciante, né, com as pessoas que querem o crescimento dessa cidade. E vejo aqui Zé Maria, e toda vez que a gente vê Zé Maria, a gente lembra, né, da questão da nossa BR-116, né, da nossa duplicação da BR-116, que é tão importante, porque 90% do nosso transporte, né, é rodoviário. O Brasil, prioritariamente, o transporte é rodoviário. E como se faz para se transportar o Brasil de norte a sul, se as rodovias não são bem cuidadas? Então, essa é uma luta que tem que ser de todos nós, não só da classe política, mas da sociedade civil organizada, para que a gente possa lutar por essa BR-116, essa duplicação, lutar pelos viadutos, que é tão importante para a área urbana do nosso município, mas principalmente para que a gente tenha essas rodovias duplicadas no nosso estado, aqui da Bahia, que é tão deficitário desse trajeto do ir e vir e levar a mercadoria e trazer mercadoria. Então, é algo que a gente precisa fazer em conjunto. Então, mais uma vez, Ivan, lhe parabenizar pela realização deste evento, um evento muito importante, que bom, né? Que vai ficar vai ficar no calendário do nosso município para que aconteça todos os anos, para que a gente possa cada vez mais ir avançando. Porque a Vitória da Conquista, ela tem pressa em crescer. E é preciso que nós juntemos, né? Unimos forças para que Conquista consiga cada vez mais avançar. Muito obrigada a todos vocês e uma boa noite.
Convidamos para fazer uso da palavra o senhor José Luiz Marinho, diretor da FIEB, representando neste ato o presidente Carlos Passos.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa prefeita Sheila, prefeita do nosso município. Cumprimentar Ivan Cordeiro, presidente da Câmara, nosso amigo João Luiz, Roberto Knittel e nosso amigo Bruno. Gostaria também de cumprimentar todos os líderes empresariais, os líderes da indústria, os líderes do comércio, do serviço e do transporte. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. É com muita honra que, em nome do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Carlos Henrique Passos, e como membro da nova diretoria da FIEB para o quatriênio 2026-2030, represento o sistema industrial da região sudoeste, na abertura deste Fórum de Indústria, Comércio e Logística. A FIEB vem implementando uma forma diferenciada de se relacionar com seus pares. Isso passa, entre outros aspectos, pela valorização da presença dos líderes dos sindicatos associados do interior na composição da diretoria da entidade. Essa iniciativa de aproximação com os representantes do interior reforça a intenção da FIEB de atuar cada vez mais próxima do empresariado local. Demonstra ainda que a instituição busca estar conectada à realidade de cada região e quer fazer parte dela, atuando em defesa do setor produtivo. Neste contexto, a ENVIC, a Associação das Indústrias Vitória da Conquista, instituição que tem a honra de estar presidente, se consolida como entidade que hoje representa institucionalmente a indústria de Vitória da Conquista, atuando de forma estratégica e contínua para fortalecer o setor industrial conquistense, promovendo integração, diálogo e desenvolvimento. Diante disso, e reforçando que estamos aqui com a missão de contribuir, vale destacar que este fórum traz um tema que está entre as principais preocupações dos empreendedores de todo o país, que é a logística. Um dos principais gargalos da infraestrutura e logística, a logística é reflexo do que chamamos de custo Brasil e impacta todo o ecossistema produtivo e a sociedade. Nosso esforço é no sentido de contribuir para minimizar esses gargalos e, consequentemente, reduzir seus efeitos. Temos consciência de que, ao final, são os consumidores que estão na ponta do processo que acabam absorvendo esses custos. Por isso, atuamos em defesa de melhores estradas, da integração de modais e da modernização da nossa logística, como forma de minimizar esses impactos. Reunir empreendedores, especialistas e entidades representativas para discutir esse tema reflete a importância de identificar e mobilizar o setor produtivo, para que, a partir de diálogos como este, possamos construir propostas e avançar na melhoria da nossa produtividade. O sistema FIEB faz a sua parte, colocando à disposição da indústria suas estruturas no interior. Na região sudoeste, as unidades do SESI, SENAI, FIEB e EL estão de portas abertas para formar mão de obra, qualificar profissionais e desenvolver empresas, atendendo às demandas específicas da indústria local. O empresário tem à sua disposição um ecossistema completo, que vai desde a formação básica até a inovação e o encadeamento produtivo. Esse é o modo de atuação articulado do sistema FIEB, estruturado para contribuir com o desenvolvimento da região, reduzindo caminhos e potencializando oportunidades. O mais importante a destacar é que nossas entidades não estão presentes apenas fisicamente. Elas atuam diretamente junto ao setor produtivo, oferecendo um amplo portfólio de soluções. A programação deste evento já aponta para os caminhos que temos trilhado e destaco a importância de acompanharmos as contribuições que serão apresentadas pelo diretor regional do SENAI Bahia, Evandro Mazo, que irá fazer uma palestra logo após, com as novas diretrizes da instituição. Contamos também com o Observatório da Indústria, trazendo dados estratégicos que permitam ao empresário desenvolver seus projetos com base em informações confiáveis. Enfim, tudo isso para reforçar que o sistema FIEB, em parceria com a Envic, estará sempre de portas abertas, oferecendo soluções e atuando de forma integrada para o desenvolvimento da indústria da nossa região. Agora aqui eu falo como a Envic, conquistense e apaixonado por minha terra. Eu queria abrir um parêntese. Ano passado, o presidente Carlos Henrique, ele me ligou, convidando para compor a chapa para a eleição da nova diretoria da FIEB. Essa interiorização, isso é de uma importância muito grande, porque encurta a distância do empresário com o Estado e com as instituições. O presidente Carlos, ele vem fazendo isso com muita dedicação, e todas as regiões hoje do Estado da Bahia têm um representante local para fazer essa comunicação. Então, o presidente, ele está de parabéns. Eu acho que a gente precisa dessa interlocução. O empresário, ele às vezes fica ali no chão da fábrica, esquece de ver, de fato, a questão e influenciar nas decisões que o Estado, muitas vezes, passa despercebido por não escutar o empresário. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o presidente Carlos pela iniciativa e, de fato, é uma forma de gerar o desenvolvimento regional da indústria baiana. Desejo a todos um excelente evento. Das discussões aqui realizadas, surjam soluções concretas que fortaleçam o sistema produtivo de Vitória da Conquista e de todo o nosso interior. Vou estar aqui à disposição hoje e amanhã. Desejo a todos um bom evento.